E hoje, no nosso espaço do Ciência da Tarde em Direta, falamos do olho seco. É uma doença que afeta entre 10 a 20% da população. O olho seco é nada mais, nada menos do que uma consequência da produção insuficiente de lágrimas ou da evaporação excessiva da lágrima. Até aqui, a solução para quem sofria de olho seco era a colocação de lágrima ou de gotas artificiais. Lágrimas artificiais, sim. Mas foi criado recentemente um tratamento inovador que utiliza a luz pulsada. Para nos falar sobre esta técnica, temos connosco Eugénio Leite, oftalmologista e professor universitário e também diretor clínico de uma unidade de saúde onde já é utilizado este tratamento inovador. Antes de mais, doutor, boa tarde.
Boa tarde.
O que é que determina que algumas pessoas não produzam lágrimas e outras cujas lágrimas evaporam de forma mais rápida?
Bom, temos aqui variedíssimos fatores que podem, obviamente, provocar aqui esse tipo de alterações. De uma maneira muito sintética, o problema lacrimal por causas hormonais, e isto é frequente, nomeadamente no caso da mulher, com a evolução da idade, o atingir da menopausa, etc., isto vai provocar alterações hormonais, estou apenas a citar uma das hipóteses, e isto faz com que haja uma redução do volume da lágrima, mas simultaneamente é bom não esquecermos que a lágrima contém três camadas, basicamente. A mais junto do olho é uma camada glucídica, depois uma camada hídrica, água, e a fechar pelo lado de fora uma camada lipídica. E é exatamente a questão ligada aqui à produção da camada lipídica que, não existindo, obviamente todos nós percebemos disso, se eu não tenho uma camada, vamos dizer, uma capa para evitar que a água evapore, o que acontece é que a camada hídrica vai evaporar.
Quando diz lipídica é a gordura, não é?
É gordura, é gordura. Temos nisto, digamos que a fábrica das lágrimas tem dois locais de produção. Uma glândula que está ao lado do olho, em cima, normalmente o lado mais interno, e que segrega basicamente a parte hídrica. E depois, nas pálpebras inferiores, pelo lado de dentro, estão as glândulas de meibómios que produzem essencialmente a camada lipídica. Quando nós alteramos este equilíbrio, obviamente começamos a ter as questões do chamado síndrome de olho seco. E aqui é bom também tomar em consideração os nossos hábitos de vida. Ora bem, se nós tivermos a percepção de que passamos grande parte do nosso tempo a ler computadoras, telefones, em gabinetes, em áreas fechadas, nós consideramos que, quando nós estamos concentrados na leitura, nós pestanejamos cerca de 30% a menos. 2, estamos, neste tipo de ambientes, sujeitos, digamos que a secar mais os olhos. Uhum. Tudo isto são fatores que levam a que o chamado síndrome de olho seco tenha vindo a tornar-se cada vez mais notório, mais evidente na nossa população.
Nesse caso, por exemplo, para quem lê muito, o que é que deve fazer? Eu vi há pouco aqui o Miguel Videira a esfregar os olhos. É um reflexo incondicionado desse...
Fui sugestionado.
Obviamente.
Do que se deve fazer para contrariar o olho seco?
Não, de maneira nenhuma. Aliás, há um ditado popular que diz que devemos coçar os nossos olhos com os cotovelos.
Ah.
Para evitar a compressão do olho, que isto depois tem outro tipo de efeitos e outro tipo de consequências. E obviamente não devemos fazer. Atenção.
Então o que é que se deve fazer?
Não. Aí deixe-me só aqui fazer uma nuance que se chama: por vezes nós começamos a lacrimejar muito e dizemos, mas porque é que eu tenho um síndrome de olho seco se eu até choro, até lacrimejo? Porque a camada lipídica não existe. E se a camada lipídica não existe, a parte hídrica, a água, pode evaporar ou pode escorrer como uma lágrima. Isso só para chamar a atenção de que, por vezes, o facto de estarmos a chorar, a lacrimejar, não é sinónimo de termos lágrimas a mais. Antes, pelo contrário, temos uma lágrima defeituosa.
Professor, então quais é que são os sintomas da síndrome do olho seco?
Tem duas hipóteses. Digamos que este lacrimejo é uma delas, o ardor, a perturbação de visão, o incómodo, a necessidade que nós temos de ir esfregar os olhos. Tudo isto são manifestações, a fotossensibilidade, tudo isto são manifestações de olho seco. Aqui temos inequivocamente que assumir uma posição. Coçar os olhos, não. Deixe-me agora completar só o raciocínio em relação aqui ao que disse há pouco de esfregar os olhos. O que é que nós devemos fazer quando estamos a trabalhar? Fazer pausas. ou seja, a cada 20 minutos, a cada meia hora, fazer uma pequena pausa, precisamente para ajudar a lubrificar o olho, para aquela tal diminuição do pestanejar seja eliminada momentaneamente. Depois temos dois caminhos. Um deles é, como disse e bem, usar lágrimas artificiais. Mas isso implica, obrigatoriamente, e hoje as lágrimas artificiais já têm diferentes componentes, precisamente para tentar compensar a camada em falta, se é uma falta de produção, se é uma falta da camada lipídica, mas obviamente vamos ter que estar sempre a pôr ao longo do dia, várias vezes, para evitar que haja aqui uma alterações ao nível da córnea, ao nível do epitélio corneano. Depois, obviamente aqui, temos que ponderar que não há, atenção, não há as chamadas formas puras, ou seja, não é só por falta de produção, não é só por falta da camada lipídica. Normalmente, e grande parte dos casos, são híbridos, ou seja, têm ambos os componentes. Uhum. O passo que se deu, obviamente, era, então, se eu tenho a possibilidade de intervir ao nível da camada lipídica, e daí o nascer desta nova técnica.
Era aí que eu ia chegar, até porque este espaço é um espaço de ciência. Este tratamento inovador para tratar o olho seco utiliza uma nova tecnologia de luz, luz pulsada mais intensa. Como é que funciona?
Ora bem, isto funciona muito simplesmente, isto obviamente já todos nós ouvimos falar de luz pulsada para outras utilizações, mas neste caso objetivo, o que vamos fazer é aplicar luz pulsada na pálpebra pelo lado de fora. Isto vai estimular as glândulas de meibómios a produzir lípidos, ok? Vamos acelerar, vamos dar aqui como que dar a ignição para pôr a glândula a funcionar, mas simultaneamente vamos abrir os poros de saída, o canal de saída da glândula de meibómios para dentro, para o olho, para o lado do olho. E isto vai fazer com que possamos, de certa maneira, reformular ou refazer a camada mais externa, a camada lipídica. E com isto, atenção, e com isto, conseguimos não só pôr de novo a camada lipídica, como, mesmo havendo uma camada hídrica que não seja, digamos que abundante, vamos ter a capacidade de aproveitar essa pouca camada hídrica que temos.
Oh, professor, e este tratamento é feito uma única vez ou obriga que seja feito de forma frequente?
Não, não é não de forma frequente, mas digamos que o protocolo existente implica a execução de 3 ou 4 sessões, feitas normalmente 0 ao fim de 3 semanas, ao fim de 7 semanas. Este, digamos que 90% dos casos terminam aqui nas 3 sessões, ou uma quarta sessão 12 semanas depois.
Mas daí para a frente não é necessário fazer mais sessões?
Normalmente conseguimos resultados, e eu tenho já uma longa experiência neste domínio, de cerca de 2 a 3 anos que não precisam de fazer qualquer tipo de tratamento.
Portanto, é quase uma cura.
Não é, não bem, mas digamos que é um conforto. E muitas vezes o que acontece é que depois, ao fim de 2 anos, 3 anos, basta-nos fazer uma sessão para de novo termos outro período de 2-3 anos. Ou seja, não é obrigatório, cada vez que lá vamos, ao fim de 2 anos, digamos assim, repetir todo o processo.
Muito bem, muito bem. Professor Eugénio Leite, aliás, oftalmologista e professor universitário, agradeço-lhe a consulta sobre olho seco. Muito obrigado.
Nada. Obrigado, professor.
Um prazer. Muito obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.